atualidade informativa neste sábado com o António Falciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. A Agência Portuguesa do Ambiente responde a pedido de esclarecimento da ERT e liba as hectares sobre a poluição do Navão e confirma forte presença de fezes na água. As questões da saúde provocaram uma discussão na Assembleia Municipal de Tomar. PSD e PS esgrimiram argumentos. Comentadores de Médio Tejo em revista analisam os prós e contras, quer da chegada da TAC, quer ainda do possível regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar.
Nas previsões do IPA para o que falta deste sábado, ainda a continuação da chuva ou aguaceiros, pode por vezes ser forte e de granizo, em especial na região sul, menos intensos na região norte. E na região sul há também condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento fraco a moderado, descida de temperaturas. Máxima prevista para Lisboa era de 18 graus, para Évora 19, Faro 20, Leiria, Santarém e Castelo Branco 21, para Tubar 22, Porto 24 e Coimbra 27.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A saúde provocou discussão intensa na recente Assembleia Municipal de Tomar, nomeadamente entre as bancadas do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, sendo que João Tenreiro, da bancada laranja, não deixou de recordar os recentes problemas da urgência do Hospital de Abrantes, em especial do protesto dos enfermeiros, para alertar para o facto de, nesta altura, o acesso a cuidados de saúde hospitalares estar em risco, não só em Tomar, mas em todo o Médio Tejo.
Se aqui há uns tempos nós reivindicávamos, a nível do Conselho de Tomar, quando saíram as urgências médico-cirúrgicas e quando saiu a medicina interna, nós reivindicámos para Tomar, e bem, portanto, e na altura o povo, a população manifestou-se no sentido único para defender os interesses da população, neste momento já preocupa a questão do médio teste, Sr. Presidente. E neste caso em concreto, fica aqui um apelo, porque eu não direi que as urgências médico-cirúrgicas de Abrantes estão em perigo, mas que estão completamente doentes, estão filas, temos esperas de 8 horas, temos os enfermeiros neste momento que já querem sair com mobilidade, que não têm condições para trabalhar, não temos médicos a concorrer para o Médio Tejo. Pergunta-se, quem é que quer vir para cá com estas situações? Isto já se começa a preocupar a nível do Médio Tejo. Nós sabemos que Orém neste momento poderia ter um peso, já vão para a Leiria, portanto esta questão já deixou de ser problema, aliás, já iam antes, porque ninguém os recusava em Leiria, neste momento continuam a ir, e a questão do Médio Tejo começa a ser preocupante, Sr. Presidente, e aqui as três câmaras, Tomar, Torres Novas e Abrantes, a nível do Médio Tejo, portanto, fica aqui o desafio, no sentido de se reunirem. Sr. Presidente, é que se aqui há uns tempos havia a desculpa da Troika e que o país estava em dificuldade, neste momento, Sr. Presidente, nós vemos um governo do Partido Socialista, que faz parte do seu partido, que diz que estamos em crescimento económico, que neste momento o país, sim senhora, estamos a evoluir e que a receita está a aumentar e que põe em força do emprego. Neste momento já não há motivos para que as urgências médico-cirúrgicas voltem a Tomar, como estavam até então, e que sejam reforçadas também nos outros concelhos, porque senão daqui a amanhã ficamos sem saúde no Médio Tejo, Sr. Presidente, sem saúde.
Hugo Costa, líder da bancada do Partido Socialista, respondeu a João Tenreiro, recuou até à saída da urgência do Hospital de Tomar para dizer que, nessa altura, a Câmara deveria ter batido o pé e não o fez.
Quando, em 2011 e 2012, a Câmara Municipal de Tomar não soube bater o pé ao seu governo para segurar as urgências em Tomar, quem é a responsabilidade? De quem foi a responsabilidade? As urgências saíram de Tomar e foram para Abrantes. Totalmente. Saíram Torres Novas e foram totalmente para Abrantes. Foram concentradas em Abrantes e isso originou, obviamente, que um conjunto de recursos humanos tivessem saído do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o seu deputado municipal, João Terreiro, sabe que é verdade. Dizer o seguinte, que é preciso algum discernimento. Nos últimos 2 anos de governação do Partido Socialista na Assembleia da República e no Governo, em Tomar, realizou-se um dos maiores investimentos dos últimos anos a nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O TAC, que agora está em vias, já está o equipamento, e em maio já tem vai ter os recursos humanos necessários. Bem, bem sei que é insuficiente, bem sei que se o PSD fosse governo, certamente o Hospital Tomás já estaria privatizado, que seria certamente o objetivo. Dizer o seguinte também sobre o Hospital de Tomar. Estaremos cá sempre para lutar pela qualidade das urgências de Abrantes e estaremos cá para lutar pela urgência médico-cirúrgica em Tomar. Lamento que apenas um partido na Assembleia da República não tenha votado favoravelmente uma resolução de pedir as urgências médico-cirúrgicas em Tomar. Sabe qual foi esse partido? Sr. António Sousa Monteiro, foi o Partido Social Democrata. Basta ver as atas, isto é uma evidência e deve ser consultado.
Quem o garante é a Agência Portuguesa do Ambiente em resposta exclusiva a um pedido de esclarecimentos remetido pela ERTS. As estações de tratamento de águas residuais de Formigais e de Ceiça estão ilibadas da poluição que tem afetado o Nabão desde os últimos meses, sendo que está confirmada a forte presença de fezes na água do rio. Eis então o teor da resposta da APA. Na sequência dos diferentes episódios de poluição registados no rio Nabão, a Agência Portuguesa do Ambiente, em conjunto com o SEPNA, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, realizou diversas fiscalizações ao longo da bacia hidrográfica do rio. Foram verificadas as duas hectares situadas no concelho de Orém, bem como foram verificadas as margens do rio para detectar eventual origem do problema. Das duas hectares verificadas, foi possível constatar pela APA o seu correto funcionamento, quer pela autocontrolo, quer pelas análises ao efluente final efetuadas. A APA efetuou também a colheita de amostras de água do rio Nabão em Tomar, verificando-se que a contaminação apresenta fortes indícios de contaminação fecal. Foi promovida uma reunião no Ministério do Ambiente, a pedido do município de Tomar, tendo-se acordado na mesma a necessidade de espoltar uma reunião conjunta entre os municípios de Orém e Tomar e esta agência, encontro que ocorreu no passado dia 12 de março. Ficou acordado entre os municípios referidos e a APA que uma equipa conjunta dos dois municípios iria fazer um levantamento exaustivo de eventuais ligações incorretas de efluentes domésticos nos coletores pluviais, inventariar igualmente, zonas onde as redes não são separativas e em que, com forte pluviosidade, conduz a descargas para a linha de água de caudais contaminados. Foi igualmente combinada a necessidade de avaliar o funcionamento das estações elevatórias, designadamente quando o caudal que recepcionam não seja compatível com os meios de elevação instalados, provocando o funcionamento do bypass. Da análise já feita por um dos municípios às redes de saneamento, já foram detectadas algumas ligações incorretas, situação que irá ser corrigida. Continuam previstas mais fiscalizações ao longo do rio para detectar alguma descarga industrial ou agropecuária. Este o teor na íntegra do esclarecimento enviado pela Agência Portuguesa do Ambiente para a ERTS, pedido exclusivo da ERTS, sendo que aqui fica claro a Agência Portuguesa do Ambiente iliba as hectares, quer de Formigais, quer de Ceiça, e confirma a forte presença de contaminação fecal no rio Nabão. A chegada de equipamento TAC ao Hospital de Tomar foi um dos assuntos em cima da mesa do recente Médio Tejo em revista da ERTS, espaço onde Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, assumem um papel de comentadores à atualidade na região. Houve concordância em torno da importância do aparelho em causa, sendo que as divergências incidiram quando se abordou a possibilidade da mesma TAC poder abrir a porta ao regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar.
É sempre positivo um investimento, é sempre positivo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tenha novas valências. É, independentemente de já existir soluções de TAC, nomeadamente em Abrantes, é o primeiro equipamento de TAC, claramente, que pertence ao Centro Hospitalar do Médio Tejo e que certamente tem como objetivo servir todo o Médio Tejo, não apenas as populações mais próximas do Hospital de Tomar, ou seja, Tomar, Ferreira de Zezer e Orém, mas certamente o objetivo de servir todo o Médio Tejo. Estou em querer que, e eu tenho defendido e defendo abertamente, e tenho, independentemente de tudo, tenho defendido sempre a melhoria das urgências, e vamos lá, a questão das urgências de Abrantes sem problema nenhum. Tenho defendido a melhoria das urgências no Centro Hospitalar do Médio Tejo, com o reforço das urgências que querem Tomar, querem Torres Novas, e estou em querer que, estando um TAC em Tomar, será um caminho também para o reforço das urgências em Tomar, e também depois, obviamente, posteriormente, defendo também o mesmo em Torres Novas. Sei que não, que existe uma dificuldade à partida, que é de médicos, é uma dificuldade logo à partida que existe, e que dificulta muito esta resposta. Mas estou em querer que será por aí o caminho.
Eu devo dizer é que o importante é que as pessoas tenham acesso a um serviço de qualidade e que o Estado gaste o menos que for possível para utilizar. E, portanto, se há um equipamento em Abrantes operado por uma empresa privada e sai ao mesmo custo para o hospital que sairá este, não vejo problema nenhum que Abrantes continue a usar aquele equipamento. Eu espero é que não haja um preconceito ideológico e passem a obrigar as pessoas que estão no hospital de Abrantes a vir fazer um ataque a Tomar e voltem para lá. Porque isso é que é um disparate monumental. Até é preciso garantir que o operam bem.
Concorda com o Costa quando há aqui esta expectativa de que a chegada de ataque pode abrir caminho para a urgência médica ou cirúrgica regressar à unidade de Tomar?
Eu acho que é uma daquelas matérias que não vale a pena fazer demagogia. Nós estamos a falar de uma urgência, por exemplo, em Abrantes, que não tem gente suficiente. E se não há gente suficiente para uma, quanto mais para duas. E, portanto, quem andar aqui a tentar dizer que vai abrir, que vai abrir, que vai abrir, é irresponsabilidade política. É óbvio que o desejo de todos nós é que voltemos a ter uma urgência médico-cirúrgica aqui, mas como eu já disse, não podemos ter nas três. Não há gente. Eu não quero ter um galinheiro médico-cirúrgico, já que uma vez usei esta expressão. Não vale a pena dizer às pessoas que vamos ter quando não há médicos suficientes para o fazer. E eu acho que é uma irresponsabilidade continuar a falar disto como se fosse para amanhã. Não, para amanhã é impossível. Todos queremos daqui a um ano, daqui a dois anos. Claro que todos queremos. Agora, não vou andar a dizer às pessoas que vão ter uma coisa, criar uma expectativa só para que é enganar as pessoas. Nós tínhamos aqui um vereador do PCP em Tomar, que era o maior especialista nesta matéria.
E, portanto, já agora, é isso mesmo, até ao final do próximo não há essa possibilidade?
Quero acreditar que seja possível.
Eu acho que isso é uma irresponsabilidade.
Não é responsabilidade nenhuma. Não é.
Tu sabes que isso é mentira.
Não sei nada que isso é mentira.
Sabes que é mentira, estás a enganar as pessoas. Não podes dizer às pessoas... Queres que seja possível? Tens
como,
que ser sério e dizer assim.
Como a abertura da medicina interna era enganar as pessoas, como a abertura do TAC era enganar as pessoas.
Um TAC custa 250 mil euros. O que é que não se precisa pôr aqui um TAC? O problema não é dinheiro.
O problema é os recursos humanos.
É recursos humanos.
Um homem de 27 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Orém por furto de arma proibida. No decurso de uma investigação relativa ao furto ocorrido numa residência há 4 meses, foi realizada uma busca domiciliária que permitiu recuperar diverso material, nomeadamente 3 televisores LCD, 2 mesas de mistura de som, 2 aparelhagens de som, 1 tablet e diversas ferramentas e equipamentos agrícolas. Ao suspeito, ainda foram apreendidos 1.000 euros em numerário, uma balança de precisão, uma arma pressão de ar e um bastão extensível. O detido foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar chumbou nesta sexta-feira, na segunda sessão ordinária, uma moção do Partido Social Democrata em torno do ranking do Índice de Transparência. Classificação esta em que o município nabantino aparece no último lugar distrital e na cauda da tabela à escala nacional, precisamente na posição 253 em 308 avaliações. Os sociais-democratas mostraram no texto em causa o seu desagrado com a situação, lamentando que se repita dentro dos últimos 5 anos, ou seja, desde que este ranking é efetuado. O PSD pretendia que a Assembleia Municipal recomendasse à Câmara para que diligenciasse o mais rapidamente possível no sentido de melhorar a eficácia e eficiência na sua informação. No entanto, apesar da má classificação, a verdade é que esta moção foi chumbada e com o voto de qualidade do Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, José Pereira, uma vez que houve empate na votação. O PSD e a CDU deram parecer favorável ao texto num total de 15 elementos, enquanto o PS votou contra e o Bloco de Esquerda e os independentes do Nordeste optaram pela abstenção.
Rádio Air, informação.
8 linhas, 8 histórias diferentes através de um percurso sonoro e fotográfico. O programa cultural Caminhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo também passa pelo entroncamento, neste caso com a presença de João Bento, um dos nomes que faz parte do conjunto de ofertas deste fim de semana em espetáculos de dança e teatro, entre outros, que irão decorrer nas imediações das piscinas municipais. João Bento falou à reportagem da Hertz e explicou qual o seu contributo para o Caminhos, neste caso no entroncamento.
Então, isto foi um convite do projeto Caminhos Médio Tejo, para eu conhecer aqui melhor a região. Eu normalmente costumo trabalhar muito à volta venho das artes plásticas, mas trabalho sobretudo com som e faço muitos trabalhos que têm a ver com território e com memórias das pessoas e dos territórios. E aqui, ao vir para o terreno E ao fazer a minha pesquisa, fui encontrando várias pessoas que me foram explicando o que é um pouco a história desta terra. E houve então essa decisão de fazer um percurso sonoro e fotográfico. O que é isto? É um percurso que se chama, tem um nome que se chama Oito Linhas. São oito linhas de vida, oito histórias diferentes. Oito linhas porque tem a ver com os caminhos de ferro, e este projeto tem a ver com isso também. E então o que vamos assistir aqui é esse percurso sonoro e fotográfico a partir destas pessoas que contam um pouco a história deste local. Um pouco a devolver os sons que eu capturei aqui ao local também. E, acima de tudo, a motivar as pessoas, os jovens e todo o público que vier ver esta apresentação, a escutar um pouco, que é uma coisa que hoje em dia já não temos muito tempo, é para nos escutarmos uns aos outros com atenção e com calma.
As pessoas que fazem parte desta recolha, que vai ser visível, portanto, neste percurso, são quem? São anónimos? São pessoas, figuras conhecidas?
São pessoas de todos os... todos os géneros e feitios, entre aspas, porque a ideia era mesmo encontrar uma situação muito, muito eclética, pessoas muito diferentes, algumas que foram referenciadas pela Câmara, outras que foram referenciadas pelos próprios comissários do Projeto Caminhos, mas, sobretudo, o que prevaleceu foi a minha atuação no espaço e os meus encontros, os encontros que eu ia tendo também com certas pessoas.
Estão abertas as candidaturas para o programa Rede Solidária de Medicamento em Constância e estão abertas até 9 de maio. Esta iniciativa tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que em Portugal se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica. A Rede Solidária do Medicamento tem como destinatários em geral os indivíduos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas igualmente todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações de carência. Tendo em conta a realidade socioeconómica do concelho e considerando que existem municípios que se encontram em situação de carência económica e estão por isso impossibilitados de adquirir os medicamentos que lhes são prescritos, a Câmara de Constância aprovou o protocolo de colaboração com a Associação Dignitude. São potenciais beneficiários deste apoio todos os agregados familiares cuja capitação seja inferior a 50% do indexante dos apoios sociais, mais concretamente 214,45€. As candidaturas podem ser apresentadas através dos serviços online no site do município em www.cm-constancia.pt ou presencialmente dirigindo-se aos serviços do Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação no edifício dos Passos do Conselho nos dias úteis das 9 às 17h30. Para mais informações, os interessados devem contactar os números, neste caso o número 249-730050 ou então o site www.cm-constancia.pt. A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por maioria e com a abstenção do eleito do Bloco de Esquerda uma declaração de apoio ao movimento pelo interior em nome da coesão. A GENES iniciou-se no seio dos institutos politécnicos e está a ser alargado a outras entidades. Um grupo de personalidades da política, do ensino e do setor empresarial são proponentes deste MPI. Casos do presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, do presidente do Conselho de Reitores, António Fontainhas Fernandes, do presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, Nuno Mangas, e ainda do Grupo Visabeira, Fernando Nunes, para além do fundador do Grupo Delta, Rui Naveiro. O movimento é aberto a todas as personalidades e instituições que queiram aderir e tem o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Para a Presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque, importa apoiar iniciativas que possam contribuir para um desenvolvimento harmonioso do país, quebrando as tendências de esvaziamento regional e o desequilíbrio que ao longo dos anos tem ampliado as assimetrias entre o litoral e o interior. O secretário de Estado da Educação, João Costa, visitou no dia 17 de abril a escola secundária de Alcanena, sede do agrupamento de escolas, onde procedeu à inauguração do Laboratório da Criatividade. Esta visita enquadrou-se no âmbito da 5ª edição dos encontros intraconselhios dos professores e educadores do município alcanenense. O secretário de Estado foi recebido na sede do agrupamento pela diretora, Ana Cláudia Coan, pela presidente da Câmara Municipal, Fernanda Aceiceira, pelo secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio do Tejo, Miguel Pombeiro, entre outras. Após a visita à sede do agrupamento de escolas, o governante participou na sessão Flexibilidade Curricular e Educação Inclusiva, que decorreu no Cineteatro São Pedro, em Alcanena. Está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.